91,7 no YouTube.
Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Mais.
Bora pra obra, bora pra Obra Mais. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Vai querer em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Paique, em cima do lance.
18:32. É o WhatsApp aqui bombando no 99994-1110. Obrigado aqui, viu, meu amigo Dilmar Gaúcho de Biporã, gremista, obrigado pelo toque aqui, um abração pra você aí. Olha, as mensagens não param aqui, rapaz. Oséias Mendes, o chumbinho foi pra espingarda de cartucho. Pois é, aqui não deu um tiro certo o chumbinho, hein? Não deu um tiro certo o chumbinho.
Não matou nenhum anu.
O Maxwell Andreatti, boa tarde, Márcio. Com essas contratações, em qual rodada você acredita que o Londrina será rebaixado? Torço para que o Rogério me cale a boca. Tá pessimista aqui o Maxwell Andreotti.
Eu também quero me calar, sabe? Porque eu vou com o Fiore, eu vou dar três. O Fiore dá seis jogos normalmente, né?
É, sempre
seis,
falo isso.
Seis jogos, não, eu acho que já caiu.
É.
Mas três jogos. Se o Londrina não se recuperar nesses três jogos e os adversários que estão ali na frente dá uma distanciada, aí eu acho muito difícil.
Agostinho Secato, esse novo encosto faz 6 meses que não joga. Aí daí o empresário achou leque. Não, o Portuga tava jogando pela Portuguesa, viu? Nesse caso não, viu, Secato? Um abraço. Canu de Floripa, grande Canu. Sobre os números do Guilherme Portuga, temos que esperar. Vai ver, ele dava assistência, mas o atacante era ruim. Com Gilberto terá outra qualidade. Outra coisa, não quero ter o Linhares como patrão, pois é o cara que chega na sexta-feira e corta a folga do pessoal do final de semana já combinada. Deixa o elenco descansar, mas ô Canu, é ter folga de 2 dias, depois levar uma cacetada de 4-1, Canu, pô, eu não sei se eu sou patrão ruim, mas pô, tinha que botar os caras pra galarem um pouco também, que o torcedor sofreu bastante nesses 2 dias. 18:34, acabou a garantia do seu veículo. Calma, calma, vou dar a dica certa pra você: não coloque o carro na estrada sem revisão, principalmente se você for levar a sua família. Mesmo que não vá, né? Que sua família espera você ir e voltar bem. Não rode na cidade também sem revisão. Você pensa que tá economizando. Aí dá um quiprocó no teu carro aí, estoura uma correia dentada, que entorta, aquele monte de coisas, você vai gastar 5-10 vezes mais. Vai por mim. Na Danilo Car, Centro Automotivo, uma equipe altamente especializada, faz pra você a mesma revisão que é feita nas concessionárias, tudo com peças de primeira linha, mão de obra especializada e os mecânicos todos com diversos cursos em montadoras de veículos. É muita qualidade. Aí todos ali, inclusive o Danilo, com experiência em concessionárias também. Troca de óleo, injeção eletrônica, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento, baterias, higienização de ar-condicionado e atendimento a frotistas também. Danilo Car, Centro Automotivo, uma das melhores oficinas mecânicas de nacionais importados de Londrina e região. Na Arthur Thomas 201, anota aí o telefone e o WhatsApp: 99979-5399. Todos os ouvintes que vão lá elogiam demais o atendimento e a competência da equipe do Danilo. 99979-5399. Capitão, Neymar dá adeus à seleção brasileira. Ontem, oba, após a vitória do Santos 4-2 contra a Universidade Central lá da Venezuela, ele foi questionado a respeito disso e falou: meu momento na seleção já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela amarelinha, mas agora não quero mais. Ei, mas sua análise do Neymar nesses anos todos na seleção brasileira.
Não, eu acho que na seleção, assim, ele foi convocado, ele era, sem dúvida alguma, um jogador de destaque. Infelizmente, eu não vejo que ele não fez nada de positivo na seleção, fez naquela da Olímpica, né, que ele foi...
Copa das Confederações 2013 também foi bem, né?
Mas que resolveu isso daí? Nada, né? Isso aí não, se fosse um título, né, mundial, ainda vai, mas eu acho que é uma coisa que não Para mim, ele não fez nada com os outros também. Muitos craques aí que jogaram na seleção não conseguiram nada. Agora, eu achava que ele fosse parar no Santos também, né? Porque, cara, é triste a gente ver ele jogando, cara. Triste. Porque ele tem, é lógico, ele sabe jogar e tudo, mas a parte física dele, ele tá igual o Messi, cara. Mas o Messi é Messi, né? É. Não dá. Mas a gente viu ontem, quando ele entrou no segundo tempo, ele tem um toque de bola, ele tem visão, ele sabe, ele dá assistência. É, agora, a gente percebe também, pô, você jogar no Santos com um time daquele lá, é pra doer, né?
É, mas no futebol, na bola que ele tá jogando, na falta de intensidade, de tudo, mesmo que ele tivesse num time bom, mas eu não acho que ele acrescentaria tanta coisa
não,
assim.
Não,
o que você acha?
Não, eu também acho, eu acho que ele não. Primeiro que ia ser muito difícil desse jeito que ele tá jogando, jogar num time competitivo como o Palmeiras, como o Flamengo hoje em dia, ele não teria espaço, né? Ele seria mais um ali. E no Santos, sim, ele, a gente percebe, ele dá dura nos caras, os caras não falam nada, a bola tem que passar por ele. Agora, eu acredito até que ele possa ainda nesse ano render pro Santos, né? Mas desse jeito aí, joga um, fica dois fora, sabe? Naquela manha.
Então, esse que é o negócio. Mas assim, eu acho que o Neymar, bom, o melhor jogador brasileiro que surgiu nos últimos 20 anos, ninguém discute. Fica aquela ponta de frustração dele não ter ganho uma Copa, mas a gente tem que entender também o seguinte, hein, Márcio? Ele não teve um outro Neymar no time. Era ele, né? Era ele. 2014 ele fez, muita gente fala que não, pra mim ele fez uma boa Copa. Pegou um time taticamente totalmente acéfalo, o time do Filipão taticamente é uma tragédia, ele fez o que deu, se machucou contra a Colômbia quando o Zuniga deu aquela joelhada na coluna dele, quebrou a vértebra, não jogou contra a Alemanha, 2018 um fiasco, quando ele virou meme mundial, porque ficava rodando no chão, caindo no chão e rolando. 2022, teve problemas também de lesão durante a Copa, uma Copa ruim, e essa Copa agora não dá nem pra contar que ele jogou mais. Mas assim, fica aquela ponta de frustração, até porque, né, eu me lembro uma vez, Márcio, eu perguntei pro Luxemburgo, foi em 2017, 2016, essa entrevista, hoje parece absurdo você fazer uma pergunta dessa, mas na época era uma coisa pertinente. Na época a gente se questionava se o Neymar ia chegar no nível do Messi, do Cristiano Ronaldo. Hoje em dia parece uma piada. E o Luxemburgo ficou bravo. Ô, Rodrigo, pô, faz essa pergunta. Se eu perguntei isso aí, se ele ia chegar no nível de Messi, Cristiano Ronaldo. Ô, Rodrigo, faz essa pergunta pra mim. Você quer me complicar, cara? Pô, tudo que eu fizer eu vou tomar porrada. Se eu falar que não, é porrada em mim. Se eu falar que sim, vão cobrar, depois vão botar na minha conta. Pô, não faz essa pergunta pra mim. Eu falei, não, tudo bem, eu fiz uma pergunta pra você responder, mas ele não quis responder. Mas hoje em dia a gente viu que ele ficou muito longe mais.
É, porque eu acho assim, ele perdeu o espaço. Né, pra competir com esses caras, quando ele saiu do Barcelona. Eu acho que mesmo com o Messi lá, com todas aquelas estrelas no Barcelona, se ele permanecesse, eu acredito que ele seria um concorrente direto. Quando ele vai pro Paris Saint-Germain, ali ele se ofuscou totalmente, porque tinha aquela briga com o Mbappé, aquelas coisas todas, mas eu concordo com você, ele nunca teve um jogador do nível dele na seleção brasileira, nunca teve. Foi Neymar, só que ele não foi um Maradona, não foi um Messi para mudar uma partida, para desenvolver. Agora, a gente tem que entender, né? Depois que ele quebrou aquela vértebra naquele jogo, cara, às vezes a gente tem uma dorzinha no ciático que você não consegue nem andar. Imagina, cara, a gente tem que entender também, né? Que essa decadência dele de rendimento, talvez com certeza foi por causa dessas lesões.
Que a gente compara, não comparando o nível dos jogadores, mas com o Neymar, mas o Pelé teria sido campeão sem o Garrincha em 58? Talvez não.
Claro que não.
Né? Aí você pega, o Romário teria sido campeão sem o Bebeto em 94? Em 2002, o Ronaldo teria sido campeão sem o Rivaldo e vice-versa? E o Neymar não teve isso. Não teve.
Essas seleções que você falou, não era um ou dois, tinham três, quatro, cinco, seis caras. Né?
Nenhum parceiro à altura ele teve, que você pega 2002 tinha Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, aí 58 Pelé, Garrincha, Didi, Nilton Santos, o Neymar não teve isso, cara, então ficou difícil também da gente botar tudo na conta dele, esse período do Brasil não ter ganho a Copa, dele não ter conseguido dar a Copa pro Brasil, porque ficou realmente numa situação que ele deu azar também de pegar uma geração que era ele, o general e o resto tudo recruta zero.
O bom é ele tomar essa atitude, porque a seleção acho que vai ter três amistosos esse ano ainda, não sei. E aí não vai ficar mais aquela especulação, né? Será que o Neymar vai ser convocado? Não, porque encheu o saco, né? Esse negócio de Neymar enche o saco. Sim.
A gente fala de seleção brasileira, dá um desânimo. porque ficou um fim de feira total, mas faz amistosos na Austrália, na Índia e em Singapura. Imperdíveis, hein? Imperdíveis os amistosos da seleção brasileira, né? Até o final do ano.
Caça-níquel.
É, José, pega no seu pé aqui.
Opa, maior artilheiro, legal, da obrigado. Audiência.
Maior artilheiro da história da seleção brasileira, e o comentarista me fala que ele não fez nada. Tá,
quem?
Bravo.
Quem?
Com você aqui. O José.
Não, quem foi o maior artilheiro?
O Neymar.
Ele fez o quê? Gol, mas não ganhou nada. O que ele ganhou? Fala a verdade. Aliás, a maior vergonha do Neymar foi essa que você falou, da Copa que ele caía, ficava rolando, como é? Menino Ney caiu, machucou, rolou. Ah, para.
O Augusto devolve aqui.
Mas eu sou fã dele.
O Augusto devolve aqui com uma outra pergunta pro ouvinte. Maior artilheiro da história da seleção, mas também jogou contra quem? E jogou muito mais que Pelé, que Zico, mais jogos, eu tô dizendo, com a camisa da seleção, que no tempo do Neymar também jogava e joga toda hora ainda.
Eu joguei com um atacante que ele foi artilheiro do campeonato estadual, só que fazia gol contra o Chiriri, Pororó, aí quando eram os cracãos lá, os timões, o cara nos times, o cara não fazia gol. Entendeu? Então, fui artilheiro. Foi legal, hein?
Como disse o Filipão uma vez, só fazer gol contra a Bambala e contra a Arimateia.
Entendeu? É complicado.
Mas dessas coisas, uma vez, o Filipe Nunes era técnico do Palmeiras e teve um jogador que ganhou o prêmio de melhor em campo. Ganhou motorrádio, aquela coisa, né? Chegou pro cara e falou assim: meu filho, vem aqui. Você fez algum gol? Não. Você fez? Você deu alguma assistência? Não. Você sofreu algum pênalti? Não. Você conseguiu causar a expulsão de algum jogador deles? Não. Então me dá esse prêmio aqui que você não mereceu nenhuma. Então, tem algumas coisas que são enganosas, né, mais?
Eu trabalhei com ele aqui no Londrina no final da carreira dele, né?
Dom Filipe Nunes.
Gente boa demais, cara. Nossa, eu era garotão, né? E o Jorgão treinava pra burro. Aí o Jorgão, pá, pra lá e pra cá, ele pegava água e jogava. Jorge, joga água na minha cabeça e jogava e fazia. Ele era muito engraçado, cara.
Ele faleceu em 99, o Filipe Nunes, infelizmente, uma situação muito ruim financeiramente, morando na favela de Paraisópolis, uma dessas favelas de São Paulo. Que Deus o tenha. Grande Dom Filipe Nunes. Fibrate Lux Telhas, telhas transparentes, telhas de PVC, são leves, amigo, resistentes, de fácil instalação, muita durabilidade. Você até esquece que existem telhas. Não te dão problemas, não te dão dor de cabeça. Vai por mim. Não ir com as telhas da Fibrate é encrenca. São 38 anos de tradição e o Deleizão, o Pelé das Telhas, atende você. Tem filiais em Curitiba, em São Paulo também. Fibrate Lux Telhas, fica onde? Fica na Avenida Nassim Jabur, 701. O telefone é o 3329-3332, 3329-3332. Com a Fibrate Lux Telhas, tá construindo, tá reformando? Lembre-se sempre, com a Fibrate, cobriu, está coberto. Tá dizendo aqui o Iago. Iago não, o Augusto. Guardadas as devidas proporções, o Neymar é igual o Thiago Teres, só faz gols na boa. Aqui que você falou. Não, mas o Neymar, gente, ele fez gol em final de Libertadores, ele fez gols importantes no Santos também.
Não, não pode só pegar isso. Até na hora ali que um amigo falou, eu sempre fui fã do Neymar, sempre falei que ele era foi um dos melhores jogadores, como você falou ultimamente. Não tem nada a ver, né, com essa situação que ele tá hoje em dia. Eu tô dizendo que eu esperava mais dele, mas esperava de mais jogadores também, né?
E o seu Luiz César fala: o Zico nunca ganhou uma Copa na seleção, mas como o Neymar, também é craque. Exato, dois cracaços. Não acho que dá pra colocar na mesma prateleira. O Zico, pra mim, foi maior que o Neymar, mas dois cracaços.
Sabe onde que o Zico é maior que todo mundo? É que lá no Flamengo eles fizeram estátua pra todo mundo de 81, né? Todo mundo um busto.
Sim.
Até o Marinho, cara, eu vi a foto, coisa mais linda. O Marinho
foi
lá tirar. O Zico é o corpo inteiro,
filho. É verdade, é verdade.
O Zico é o corpo inteiro.
Eu tive o prazer, o Marinho saiu da cerimônia recebendo o busto, foi num domingo. Aí combinado com o filho dele, com o Neto. Alô, Neto, um abraço pra você. Saiu da cerimônia, já liguei pro Neto, participou ao vivo do plantão, pai. Queria muita emoção de ver o Marinho, cara maravilhoso, ser homenageado pelo Flamengo daquela maneira, né? 18h45, intervalo comercial, e teremos busto de Márcio Alcântara aqui no Londrina em breve. Intervalo.
Equipe Total Paique, em cima do lance. De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa. Bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva, 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Vai querer 91,7.
Você não pode perder a Feira de Ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Bolsa para ferramentas com 32 bolsos, só R$ 96,90. Esmerilhadeira angular Bosch, só R$ 259,90. Martelete perfurador e rompedor 800 watts, só R$ 359,90. Tá esperando o quê? Bora para Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora pra Obra Max.
Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião e às 17 horas antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. E Pado, 90 anos fechados com você.
Paiquerê em cima do lance. Oferecimento Fibrate Lux Telhas, cobriu, está coberto. MK Veículos, 24 anos no mercado.
Equipe Total Paiquerê em cima do lance.
18h48. Olha aqui, Márcio, que ponto que nós chegamos da falta de prestígio da seleção brasileira. Nosso querido amigo Guilherme, que mora lá em Sydney. Um abraço pra você aí. Rodrigo, ganhei ingressos de um amigo aqui pros Jogos de Brasil e Austrália. Repassei a um outro amigo, não quero ir. Olha aqui que coisa. Chelsea Tottenham fazendo pré-temporada aqui. Ontem assisti Sydney contra Tottenham. Richarlison horrível. Andou em campo o jogo todo. Repassei a um outro amigo, tô fora. Essa seleção é só marketing. Você vê, do outro lado do mundo, Guilherme, poderia ser uma grande atração. Pelo contrário, ganha o ingresso, nem de graça ele vai ver a seleção.
É, um grande abraço pro Guilherme, saudade deles, ele sempre quando vem em Londrina, ele entra em contato com a gente aqui. Ah, eu sei lá, cara, pra quem tá lá onde ele está, longe pra burro, acho que era bom pra ver um brasileiro lá. Bom, se bem que na Austrália tem muitos brasileiros, né?
Sim, olha aqui o Ney, Linhares e Márcio, desculpa a ignorância, mas quem é Filpo Nunes? Filpo Nunes é um argentino que treinou Palmeiras nos anos 60, nos tempos da academia, e dirigiu Londrina também. E o Filpo Nunes, viu, Onei, ele foi treinador da seleção brasileira por um jogo, quando o Palmeiras se apresentou à seleção nas festividades de inauguração do estádio do Mineirão. Mineirão foi inaugurado no dia 5 de setembro de 65. Seleção brasileira 1, River Plate 0, gol marcado pelo Buglé, primeiro gol da história do Mineirão. Teve inclusive antes do gol do Buglé, um pênalti que um jogador chamado Sarnari bateu e o goleiro Fábio, à época no Cruzeiro, defendeu. Não o Fábio, que é logicamente que atua no Fluminense hoje. Só que nessas festividades de inauguração, teve depois dia 7 de setembro de 56, Brasil 3, Uruguai 0. O Palmeiras jogou com a camisa da seleção, Rinaldo, Germano e Tupanzinho marcaram os gols do Palmeiras / Brasil e o Filpo Nunes saiu no meio da foto. Ele falou assim, ó, eu sou argentino, tô dirigindo a seleção por um jogo, se eu ficar na beira da foto, vão me cortar. Então, se eu no meio da foto pra entrar pra história. Tô lendo alguma coisa, Marcio Alcântara?
Não.
Tudo da cachola, na verdade.
Tô tentando puxar aqui pra...
Tudo da cachola. Tudo da cachola. Um abraço aí, viu, Neizão? É, o Rodrigão, Sérgio Guerra de Biporã, aqui no momento aqui em Biporã. Um abraço, Sérgio. Sou santista de nascença, mas tubarão na fé e na adoção. Vou mudar de Malicuia pra Chapecó em breve a trabalho. Ô, Sérgio, e eu sou brasileiro, Brasil, analisando bem aqui, acho que meu dedo está marrom. Melhor começar a torcer pra outro tipo de esporte, de competição, bugaia, palitinho, sinuca, bafo de figurinha. Ô, Sérgio, sucesso pra você no novo emprego, tá novo trabalho, e que você continue acompanhando aqui, a gente aqui na Paiquerê de longe pelo aplicativo. Deus contigo aí, viu? Um abração. E nesse Dia dos Pais, surpreenda quem sempre esteve ao seu lado com a qualidade DeWalt. Na Mavilux Materiais Elétricos, você encontra a parafusadeira, fusadeira DeWalt, modelo DCD7781-D2, 20 volts max, com duas velocidades, mandril, é metálico de meia polegada e carregador. Olha que promoção pro seu pai, de R$ 1.249 por apenas R$ 999, e a equipe do Carlão divide para você em até 3 vezes no cartão. E tem uma vantagem especial. Fala, eu ouvi no Em Cima do Lance da Paiquerê com Márcio Alcântara, com Linhares. Você pode parcelar em até 6 vezes no cartão daí. Olha que beleza. Aproveite essa promoção de Dia dos Pais na Mavilux Materiais Elétricos, na Rua Messias Vilmar de Souza, 522, Marginal da BR, 369, sentido Ibiporã. O telefone anota aí, ó. 3336-1183, 3336-1183. E eu falei, Márcio, que eu entrevistei o Fábio, que pegou o pênalti do Sainari, do River Plate, que seria o primeiro gol da história do estádio. E eu liguei pro Fábio quando o Mineirão completou 65 para 2015, 50 anos, né? 50 anos. E eu falei, queria falar com o senhor sobre isso. Já faleceu o Fábio. Ele tinha um restaurante lá em BH, na região de BH. Meu primo, que é médico em Belo Horizonte, foi lá e pegou o contato pra mim. Ele falou, cara, como é que você sabe disso? Ninguém fala do pênalti que eu peguei. Foi o seu Fábio, mas isso é história. Não, rapaz do céu, ficou impressionado realmente. Como o Brasil é um país que preserva pouco a história, né?
Esquece rápido. Um diretor uma vez falou pra mim da televisão, ele falou assim, Marcinho, em 10 dias o povo esquece.
Esquece, é verdade. Agora eu quero o hino do Palmeiras, quero o hino do Verdão, meu caro Valdeir Jorge, porque o Palmeiras hoje, no Barradão, enfrenta o Vitória, que já foi algoz do Palmeiras em outros tempos, né? Vou lembrar aqui pro palmeirense não desligar o rádio. Ele, Jefferson Oliveira, bomba neles, é show, Valdeir Jorge, é show. Boa noite, mas muito boa noite mesmo. O recado será dele, de Jefferson Benedito de Oliveira. O provável Palmeiras mais que perdeu do Atlético Mineiro é um Palmeiras ferido. E vai ter Abel Ferreira no banco. Tem sido raro o Abel Ferreira no banco, mas é a segunda partida seguida que ele dirige o Verdão. É notícia quando o Abel não está suspenso. Carlos Miguel, que entregou a rapadura contra o Galo, hein? 3 zagueiros, Murilo, Gustavo Gomes e de volta, Alexander Barbosa. Kelvin também voltando, Andreas Pereira, Marlon Freitas e Piquerez. Maurício, Arias... E ele está de volta, Flaco Lopes, que esteve com a Argentina na Copa do Mundo na última. E o Vitor Roque, relacionado, deve começar no banco de reservas, capitão.
O Vitor já entrou no segundo tempo, né, da última partida que o Palmeiras perdeu. É um jogador tipo o Mbappé, assim, ele quer ser igual, né? É rápido, dribla bem e chuta, mas ele não tá melhor, não. Não tá bem depois da lesão dele. É um time que, obviamente, o Abel vai jogar novamente com três atacantes. É um time que, fora de casa, vai muito bem o Palmeiras, né? É ao contrário do Vitória, que o Vitória fora de casa não ganha. Dentro de casa tem força também. Então, vai ser um jogo muito difícil pro Palmeiras, mas eu acredito que a volta do Flaco, o Palmeiras consiga fazer gols. Porque quanto o Atlético Mineiro, trabalhou, mas não conseguiu fazer o gol. Esse foi o grande problema do Palmeiras. E é, obviamente, que é uma falha do nosso goleiraço, né?
O torcedor tá com saudade da dupla Vitor Roque e Flaco Lopes.
Né? Em breve, aguardem que teremos novas notícias.
Informe publicitário KTO, quer curtir o aplicativo mais completo de apostas? Vá de KTO, é rápido e fácil de usar e você monta suas apostas do seu jeito, onde e quando quiser. E você tem também milhares de jogos de cassino para curtir. Tudo isso você acessa em segundos usando o reconhecimento facial pelo celular. Baixe o aplicativo KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF293/2024. Ministério da Saúde adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. O Edson Muranello fala aqui: não tem Copa para todos os craques que são contemporâneos. Azar dela. Zico, Platini, Neymar, Cristiano Ronaldo e por aí vai. O Cruyff também não ganhou a Copa do Mundo. Maldini não ganhou a Copa do Mundo. A lista é gigante. E o João Mendes, um abraço pra você. Torcer pro Londrina e pro Santos tá sofrível. Quanto ao Neymar, é difícil, porque o nosso comparômetro o sacrifica. É mais ou menos igual torcer pro Bortoleto depois que tivemos Emerson Piquet e Ayrton Senna. Fica difícil. Verdade, hein, mas verdade. Tanto que esse time da seleção brasileira, a gente até tinha bons jogadores do meio pra frente. Mas nada que se comparasse a 2002, a 94. Então, realmente, a comparação, nesse caso, acaba sendo injusta, mas.
Não, injusta completamente. Até vou dizer uma coisa. Você, pra dirigir um carro de Fórmula 1, você tem que ser um bom ajustador de carro. Quem me falou isso uma vez foi o Aloysio Moreira, que é fã número um, era fã número um do Ayrton Senna, e disse que o Ayrton ele era um cara feroz pra recuperar. Agora, o Santos tá difícil, né, cara? É. Quando tem forças exteriores, no caso, o pai do Neymar manda e desmanda nesses diretores do, sim, Santos, então é complicado realmente pra que o Santos melhore, né?
Ô, Márcio, e até o Barrichello deu muito azar nisso, porque ele foi o primeiro piloto depois do Senna e não conseguia ganhar. O que esculhambaram, que humilharam o Rubinho Barrichello nesse país, que era a história do cacete e planeta de Rubinho pé de chinelo. Esse é um cara injustiçado. Não foi campeão, mas olha o que esse cara apanhou. Qualquer um que viesse depois do Senna também ia apanhar, igual o Rogério Ceni. Quanto tempo demorou pro Rogério Ceni achar São Paulo achar um goleiro no lugar do Rogério Ceni?
Agora, o Rubinho, ele tinha um bom psicólogo, né, cara, pra aguentar aquela pressão.
Nossa,
toda.
Cara.
E eu acho que ele ganhou muito dinheiro, cara.
Ganhou.
Por isso que eu acho que ele não dava importância.
Mas, ô Márcio, no velório do Senna, cara, tinha lá uma faixa que alguém colocou, ou quando o corpo tava chegando no cemitério do Morumbi, Christian e Rubinho, agora é com vocês o Christian Fittipaldi. Christian. Olha a pressão que puseram.
Muito.
Mesma coisa que o Pelé morresse no auge e alguém, ó, fulano de tal e Beltrano, agora é com vocês. Meu Deus.
É porque não depende só deles, dependia da escuderia também, do carro e tudo mais, né? Eu era muito fã, cara, eu assistia todas as corridas de Fórmula 1. Depois do Senna, velho, eu vou ser bem sério pra você, nunca mais.
É, verdade. Ô, Márcio, o Ancelotti deu uma entrevista pro GE, admitindo erros. Falou que o Brasil perdeu o controle da partida contra a Noruega e fala que a ideia é botar uma nova geração. Afirma que o Neymar, que já se adiantou ontem, Casimiro e Danilo, estão fora da seleção. Falou também porque queria recusar a Itália pelo projeto que já se comprometeu aqui com o Brasil e reconheceu que errou nas substituições contra a Noruega.
E errou também de convocar esses caras que ele falou aí, né? Porque
primeiro
tirou,
convocado foi o Danilo.
Tirou chance de quem estava bem também, né?
Você acha que, agora você acha que ele convocou o Neymar pura e simplesmente por pressão externa, Márcio?
Sim, sem dúvida alguma. Não, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso.
Se nem ele teve peito pra fazer isso, imagina se fosse um Dorival da vida, né? Se fosse um Fernando Diniz, como é que a coisa seria? 18 horas mais 59 minutos e no São Paulo, Júlio Cazares, para não ser expulso, renunciou ao cargo no conselho. Isso aqui também. E manda uma carta dizendo que tá triste, que tá chateado, tá magoado. Tem que passar verniz na cara de pau desses caras também, Márcio.
É coisa marcada para ver se livra a barra, né? Não tem nada a ver.
Vamos nessa então, capitão.
Já?
Vamos nessa então, já. 18:59:30. Agora a voz do Brasil, na sequência Agostinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total e na sequência o Jafão vai comandar as emoções de Vitória e Palmeiras, porque futebol é com a Pai Querer 91,7 sempre. Boa noite.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Pensão alimentícia poderá ser paga de forma automática via Pix.
Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher, deverá ser divulgado em locais de grande circulação. Graziele Bezerra.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por
dia e é gratuito. Anvisa registra 5 novos medicamentos à base de semaglutida.
Remédio para diabetes também vem sendo usado em tratamentos de controle da obesidade.
E ainda, ciência para todos.
Exposição apresenta pesquisas que impactam o dia a dia do cidadão durante reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Quem fala com a gente sobre o tema é Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social.
Tem visitar a exposição, vai conhecer pesquisas voltadas para a saúde, meio ambiente, tecnologia, a ciência que ela está presente no dia a dia de cada um.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A partir de agora, a divulgação do Ligue 180, canal de denúncias de violência contra as mulheres, deverá ser ampliado.
E o pagamento de pensão alimentícia poderá ser feito de forma automática, via Pix, mediante decisão judicial.
Além disso, foi regulamentado o projeto que prevê a monitoração eletrônica do agressor.
A lei que prevê o monitoramento eletrônico do agressor foi regulamentada. Com isso, ficam estabelecidos mecanismos para o funcionamento do dispositivo de segurança que alerta sempre que o agressor viola o perímetro de exclusão determinado judicialmente. O alerta deverá ser enviado simultaneamente à vítima e à unidade policial responsável pelo atendimento. Nesta quarta-feira, também foi regulamentada a criação de um sistema nacional de informações que reúne, organiza e sistematiza dados sobre formas de violência contra as mulheres. Foi definido ainda que a partir de agora o pagamento da pensão alimentícia pode ser feito via Pix, mediante decisão judicial, e a divulgação do Ligue 180 para denúncias de violência contra a mulher deve ser ampliada, como explica a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Todos os espaços públicos, privados, têm a responsabilidade, o dever de colocar o Ligue 180. O fortalecimento da rede de atendimento e a mudança de cultura.
O Ligue 180 funciona todos os dias, 24 horas por dia, e é gratuito. Ele oferece atendimento, orientação, acolhimento e encaminhamento para a rede de proteção às mulheres. Para a Voz do Brasil, com locução de Graziele Bezerra, reportagem de Edinaldo Júnior.
Foram divulgados hoje os resultados do novo Caged.
Em junho foram criados 145 mil postos de trabalho.
Todos os meses o estudo aponta o panorama do emprego formal no país.
Em junho de 2026, foram criados no país 145.161 postos de trabalho com carteira assinada. O estoque de empregos, ou seja, a quantidade total de vínculos seletistas ativos em junho, alcançou 48.032.308 postos, um crescimento de 0,3% em relação ao estoque registrado em maio. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou dos destaques.
Dos cinco grandes grupos, teve saldo positivo. Serviços, 74.514. Agropecuária, 22.898. Comércio, 19.177. Indústria, 14.438. E construção, 12.136.
No acumulado de 12 meses, foram criados 942.854 postos de trabalho. O novo Caged é utilizado desde janeiro de 2020 para captar, registrar e divulgar as estatísticas oficiais sobre o mercado de trabalho formal no Brasil. Atualmente, todas as empresas estão obrigadas a declarar as movimentações de trabalhadores por meio do E-Social. Os dados utilizados no novo Caged são captados dos sistemas E-Social, Caged e Empregador Web. Reportagem Luana Karen.
O setor hortigranjeiro movimentou mais de 16 milhões de toneladas no ano de 2025.
É o que mostra o levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento sobre as vendas das centrais de abastecimento.
Morador de Brasília, Anderson Gimenez, costuma fazer as próprias marmitas para levar para o trabalho. Para isso, compra frutas e hortaliças semanalmente na central de abastecimento do Distrito Federal.
A gente faz a feira da semana, então a gente compra desde ovos lá, a gente encontra ovos caipira, a gente encontra todo tipo de variedades de frutas, todo tipo de hortaliça, verduras e legumes a gente compra lá. Então tem essa facilidade de nós encontrarmos todos os produtos da nossa necessidade em um mesmo local. E a qualidade das frutas e das verduras, eles são de primeira, tá?
O levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento mostra que as CEASAs do país movimentaram 16 milhões de toneladas em 2025, totalizando mais de 16 bilhões de reais. As centrais com maior volume de vendas foram a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, com quase 3 toneladas, o Mercado Municipal de Juazeiro, na Bahia, com 1 milhão e 600 mil toneladas, e a CEASA Minas, localizada em Contagem, com 1 milhão e meio de toneladas. Para as hortaliças, as vendas aumentaram em 6 unidades, com destaque para Rio Branco, no Acre, com crescimento de 44%. Belo Horizonte e Foz do Iguaçu, que tiveram alta de 4%. Nas frutas, a CEASA de Rio Branco também liderou as vendas, com alta de 24%, seguida por Goiânia, capital de Goiás, que teve crescimento de 21%. Os dados sobre as vendas nas centrais de abastecimento são coletados mensalmente pela Conab, que elabora o Boletim Hortigranjeiro. Com ele, é possível verificar onde há falta de algum produto ou excesso de produção, o que ajuda no planejamento dos agricultores, como explica Flávia Starling, gerente de produtos hortigranjeiros da Conab.
Nós recebemos informações dessas centrais atacadistas, esses entrepostos atacadistas, eles nos fornecem informações de comercialização e volume comercializado, e com base nessas informações nós confeccionamos o boletim hortigranjeiro mensal.
O levantamento mostra ainda que o país exportou 1 milhão e 300 mil toneladas de frutas em 2025, um aumento de quase 20% em relação a 2024. Os destaques foram a manga, melão, melancia, limão e lima, tendo como principal destino a União Europeia. Reportagem Nazi Brum.
Embora possa parecer uma coisa restrita às universidades e institutos de pesquisa, a produção científica está presente no cotidiano de todos nós.
E quem faz ela acontecer no Brasil está reunido ao longo desta semana no Rio de Janeiro para o encontro anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Neste período está sendo promovida a ExpoTIC, feira que reúne unidades de pesquisa vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, universidades, entidades governamentais e o setor empresarial.
E para saber mais sobre o que acontece nesses dois espaços, nós conversamos com Germana Pires, secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Acompanhe. Secretária, bem-vinda. É um prazer ter a senhora conosco aqui na Voz do Brasil. Vamos falar então da ExpoTIC, né, que começou, a exposição que abriga o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, dentro da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. O que é esperado da exposição esse ano, secretária?
Te agradeço o convite para estar aqui na Voz do Brasil com vocês. A gente chama de ExpoTIC, ExpoTIC. A ExpoTIC é um dos grandes espaços de popularização da ciência do Brasil. É um ambiente mais visitado da reunião anual da SBPC. Né? E nesse ano o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele traz quase todas as suas unidades de pesquisa, são 28 unidades de pesquisa apresentando projetos, tecnologias, iniciativas desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento. Quem vier aqui, quem visitar a exposição, vai conhecer pesquisas voltadas para saúde, meio ambiente, biodiversidade, tecnologias, inclusão, desenvolvimento sustentável, enfim. Vai ser uma oportunidade para todos, né, que atuam na área de pesquisa, como estudantes, professores, e os diversos pesquisadores possam, e as pessoas, né, famílias também, crianças, possam conhecer a ciência que ela está presente no cotidiano, no nosso cotidiano, né, no dia a dia de cada um. A ciência que melhora a qualidade de vida das pessoas.
A reunião anual da SPPC também é um evento super relevante, porque reúne a nata do pensamento científico do país, né? A senhora pode nos falar mais sobre o que é a SBPC e o que acontece nessa reunião anual?
A SBPC é uma entidade, né? Uma das mais tradicionais entidades científicas do Brasil. Já há 7 décadas, essa é a 78ª reunião anual da SBPC, e ela reúne pesquisadores, professores, estudantes, gestores públicos e representantes de diversas instituições públicas e privadas, além da sociedade em geral, né, para poder discutir ciência, discutir o progresso da ciência, né, a ciência voltada para o desenvolvimento do nosso desenvolvimento do país. Na SBPC acontecem, assim, tem uma programação densa e ampla, onde são realizados painéis, conferências, mesas redondas, minicursos, atividades culturais, uma série de ações voltadas para a popularização e divulgação da ciência.
E nesse ano, né, secretária, o encontro tem um tema que é o Ciência para Todos, Soberania, Desenvolvimento e Inclusão. Como é que esses três pilares se relacionam, influenciam a produção científica no país?
Exatamente. E esses três conceitos, eles estão profundamente conectados. Eu represento a Secretaria Nacional de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, e existe algo que é muito importante, que a ciência esteja voltada para mudar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, quando a gente fala em soberania, estamos falando da capacidade do país de produzir conhecimento, de desenvolver tecnologias e formar pessoas para enfrentar os seus próprios desafios. O desenvolvimento acontece quando esse conhecimento gera inovação, fortalece as instituições diversas, melhora os serviços públicos, impulsiona a economia, contribui para soluções sustentáveis. Nesse aspecto, o que significa a inclusão? Garantir que a ciência beneficie toda a população, reduzindo as desigualdades, ampliando oportunidades, garantindo que todas as pessoas tenham acesso às oportunidades, né, aos seus direitos sociais.
E a reunião também terá espaços temáticos, né, voltado para os jovens, para discussão racial, para cultura. Como é que vão funcionar esses debates?
Isso mesmo. Aqui tem um espaço amplo na SBPC Jovem, uma grande participação da juventude, de jovens pesquisadores. E a programação, de fato, é bem diversificada. Tem uma série de espaços voltados para o diálogo, cultura, educação, igualdade racial, no contexto das mesas redondas, da apresentação das pesquisas, enfim, é uma programação ampla, né, que apresenta essas diversas pesquisas desenvolvidas Brasil afora, em todas as universidades públicas, privadas, enfim.
A gente está falando aqui de dois eventos, vamos dizer assim, paralelos, né, que se relacionam. A reunião da SBPC e a Expo TIC. E aí, voltando a falar da exposição, um pouco mais, secretária, ela vai reunir aí 28 unidades de pesquisas que são vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? A senhora pode dar exemplos pra gente do que são essas unidades, que tipos de pesquisas elas fazem?
Sim. Bem, o Ministério tem das 29 unidades de pesquisa que são vinculadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, 28 estão participando conosco aqui desse evento. As unidades de pesquisa, elas atuam em áreas muito diversas e refletem a amplitude da ciência produzida no Brasil. Existem instituições dedicadas a pesquisas espaciais, biodiversidade amazônica, mudanças climáticas, tecnologias da informação, materiais avançados, energias, tecnologias nucleares, matemática aplicada, astronomia e tecnologias voltadas para o desenvolvimento social. Eu vou dar um exemplo, claro, por exemplo, o INSA, né, a Unidade Nacional do Semiárido, que desenvolve pesquisas voltadas para combater a seca no Brasil, para a produção de alimentos, para poder trabalhar, por exemplo, a dessalinização. Né, a gente tem um projeto no Ministério desenvolvido pelo INSA de dessalinização da água, produção de alimentos no semiárido, buscando combater a seca e combater a fome no Brasil. Então, esses projetos poderão, né, podem ser visitados aqui nos estandes das nossas unidades vinculadas.
Muito bem, nós conversamos com a secretária de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Germana Pires. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu agradeço a Voz do Brasil, sempre presente no dia a dia. Deixo o convite para todas as pessoas que quiserem participar aqui da SBTC e conhecer as pesquisas desenvolvidas no Brasil. Estamos aqui na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Muito obrigada.
5 novas canetas de semaglutida foram aprovadas pela Vigilância Sanitária e registradas nessa quarta-feira.
O medicamento ajuda no controle de doenças como a diabetes e é usado também no tratamento contra a obesidade.
E nós vamos entender agora como essa substância age no organismo na reportagem de Gabriela Noronha.
Os medicamentos à base de semaglutida são usados no tratamento de doenças crônicas como obesidade e diabetes. Trata-se de uma substância sintética que imita a ação do hormônio GLP-1, responsável pelo controle da glicemia no organismo, entre outras funções, como explica a médica endocrinologista Mona Lisa Azevedo.
Ela favorece o controle da glicose porque ela estimula a liberação de insulina e ela também influencia outros fatores do organismo, exerce um papel de induzir saciedade, inibir um pouco o apetite, controlar a compulsão alimentar e também estimular o gasto energético.
Nesta quarta-feira, 5 novas canetas emagrecedoras que têm semaglutida como princípio ativo foram aprovadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os medicamentos são voltados para o tratamento de pacientes adultos com diabetes tipo 2 e autorizados para uso complementar à dieta e exercícios, mas devem ser indicados e acompanhados sempre por um especialista, como destacou a endocrinologista Mona Lisa Azevedo.
A gente está falando de medicação e toda medicação é sujeita a efeitos adversos. Afinal de contas, a gente está trazendo uma substância artificial para dentro do corpo. E é por isso que é tão importante o acompanhamento médico.
A medicação feita com acompanhamento médico ajudou a servidora pública Carolina Abreu a vencer a obesidade depois de muitas tentativas para perder peso.
Desde muito nova, eu sofri com efeito sanfona, né? Tenta fazer dieta restritiva e daí não dá certo, e aí engorda, e aí emagrece. Então, eu resolvi procurar um endocrinologista e comecei a fazer o uso.
O processo de autorização dos medicamentos inclui a realização de estudos clínicos, avaliação de documentos e inspeção da linha de produção. Reportagem Gabriela Noronha.
E a gente continua falando dessas canetas emagrecedoras para fazer mais um alerta.
A Anvisa lembra que a retatrutida, uma medicação que ainda está em fase de pesquisa, não está aprovada para uso em nenhum país do mundo.
Assim como no Brasil, a empresa responsável por desenvolver essa medicação ainda não solicitou registro em nenhuma agência reguladora internacional.
A Anvisa reforça que o uso de um medicamento sem registro apresenta riscos à saúde, com efeitos colaterais desconhecidos.
Além disso, não há garantia de que o produto contenha o princípio ativo declarado, nem a quantidade informada.
Vale lembrar que o comércio de medicamentos irregulares é considerado crime pelo Código Penal.
Atenção, moradores das comunidades ribeirinhas de Santarém, Belterra e Aveiro, na bacia do Rio Tapajós.
A partir de agosto, o navio Hospital Abaré realiza novas expedições com consultas e exames gratuitos.
A embarcação atua como unidade básica de saúde fluvial itinerante e os atendimentos ocorrem por triagem e demanda espontânea das 8 da manhã às 6 da tarde.
Administrado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, o navio Hospital Escola Baré, que atua como uma unidade básica de saúde fluvial itinerante, divulgou o calendário das próximas expedições e as orientações para acesso aos atendimentos nas comunidades ribeirinhas da bacia do Rio Tapajós, no Pará. Os serviços gratuitos são oferecidos nos municípios de Santarém, Belterra e Aveiro. O atendimento ocorre nas chamadas comunidades polo, com triagem e demanda espontânea. Para o cadastro no Sistema Único de Saúde SUS, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, cartão do SUS, além da caderneta de vacinação. Gestantes devem levar a caderneta de pré-natal e pacientes em acompanhamento podem apresentar exames anteriores. As consultas de rotina são realizadas das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Enquanto o navio estiver ancorado, também há plantão para casos de urgência. O cronograma prevê expedições entre os meses de agosto e outubro, com datas definidas para as regiões de Santarém, Aveiro e Belterra. Para saber mais, acesse ridh.ufopa.edu.br ou envie e-mail para ridh@ufopa.edu.br. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
Direitos da infância. Projetos voltados à redução da vulnerabilidade de crianças e adolescentes podem participar de edital do BNDES.
Serão selecionados até 8 projetos para promoção, proteção e garantia de direitos da juventude.
Os projetos devem atender a pelo menos um dos 5 eixos prioritários, que incluem assistência social, segurança alimentar, proteção contra a violência doméstica e sexual e prevenção ao uso de drogas. Com ações a serem executadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Brasília, o apoio total pode chegar a 15 milhões de reais em recursos de doações incentivadas aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. De acordo com o chefe do Departamento de Projetos Culturais do BNDES, Andrés Cortes, os recursos que viabilizam esse edital são obtidos a partir do mecanismo de incentivo fiscal previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e que se destina a ações que vão desde a prevenção da violência até o acesso à educação, saúde e cultura.
Esse edital visa destinar até 15 milhões para projetos sociais que garantam a diminuição de vulnerabilidades sociais ligadas à infância e à juventude.
As inscrições dos projetos podem ser feitas até o dia 25 de agosto. Você pode obter mais informações sobre o edital no site bnds.gov.br/edital-FCA-2026. Reportagem André de Barros Lima.
Última notícia, em nota divulgada há pouco pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o governo brasileiro repudiou o anúncio feito pelos Estados Unidos de prorrogar por mais um ano a declaração de emergência nacional em relação ao Brasil.
Segundo a nota, é inteiramente descabido caracterizar o Brasil como uma ameaça aos Estados Unidos, especialmente à luz dos históricos laços diplomáticos e da amizade que une os dois povos.
Foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está realizando auditoria para avaliar a qualidade dos serviços de assistência social prestados à população em situação de vulnerabilidade. A fiscalização é realizada em 101 municípios brasileiros e conta com a participação de tribunais de contas de todo o país. As equipes vão visitar unidades da rede de assistência social para verificar o atendimento, a estrutura dos serviços, o número de profissionais e a capacidade de atender quem mais precisa. O objetivo é identificar boas práticas, apontar desafios e propor melhorias para fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e garantir atendimento mais eficiente à população. O trabalho conta com a colaboração da Rede Integrar e foi o segundo tema mais votado no Portal do Cidadão do TCU. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal solicita informações ao Legislativo e ao Executivo sobre emendas parlamentares. TSE destaca fabricação da urna eletrônica em 30 anos de implantação do processo eletrônico. E para o STJ, segurado com HIV, mesmo assintomático, tem direito à indenização por invalidez funcional permanente. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, solicitou informações ao Legislativo e ao Executivo em uma ação movida pelo partido Rede Sustentabilidade contra o modelo atual das emendas parlamentares impositivas. Na ação, o partido questiona mudanças na Constituição que autorizam parlamentares a destinarem verbas sem garantias suficientes de prestação de contas, transparência e controle de conflitos de interesse. Diante do pedido do partido, o ministro Flávio Dino solicitou informações ao presidente da República e aos presidentes da Câmara e do Senado, estabelecendo o prazo de 10 dias para resposta. O ministro relator determinou que os poderes executivo e legislativo apresentem uma proposta detalhando o papel de cada agente público no ciclo da execução das emendas, definindo, inclusive, as responsabilidades dos parlamentares que indicam os recursos e os seus destinatários. Tribunal Superior Eleitoral destaca fabricação da urna eletrônica em seus 30 anos de implantação do processo eletrônico. O projeto é 100% nacional, pertence à Justiça Eleitoral e passa por rigoroso processo de auditoria. Estevam Furtado.
Há 3 décadas foram desenvolvidos 14 modelos de urna eletrônica e produzidos quase 1,5 milhão de equipamentos. O TSE elabora todas as especificações técnicas e de segurança que devem ser seguidas pelas empresas vencedoras das licitações. Após a aprovação do protótipo, a fabricação e os testes são acompanhados por servidores e técnicos da Justiça Eleitoral.
Segurado com HIV, o vírus da AIDS, mesmo sem sintomas, tem direito à indenização por invalidez funcional permanente. Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
O militar com HIV foi considerado incapaz para as atividades militares. Ele tinha seguro coletivo com cobertura para invalidez funcional permanente total por doença. A Justiça de Rondônia determinou o pagamento da apólice, mas a seguradora recorreu ao STJ, alegando que o militar estava assintomático e não teria perdido a autonomia. Só que a terceira turma concluiu que, no caso de pessoas com HIV, a noção de perda da existência independente exigida para a indenização securitária deve considerar a irreversibilidade da infecção e a dependência contínua de tratamento médico, como nessa hipótese. Assim, concluiu que o militar tem direito à indenização por invalidez permanente. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Para garantir que um empregador pague uma dívida trabalhista, a justiça determina que o passaporte seja apreendido. Mas tem um detalhe: para o Tribunal Superior do Trabalho, é preciso considerar outras possibilidades antes disso. Rossini Gomes.
Um caso que ilustra essa questão envolve um português que mora no Brasil. Ele teve o passaporte apreendido por passar anos sem pagar a dívida. Ao julgar o processo, o TST decidiu pela liberação do documento. O motivo é que a instância anterior não analisou outras medidas antes de tomar essa decisão. Por exemplo, se o homem ocultou o patrimônio ou tinha um estilo de vida que demonstrava a possibilidade de pagar a dívida. Por isso, passaporte liberado.
Ministério Público Federal denunciou 216 pessoas por tráfico humano e contrabando de imigrantes entre 2025 e 2026. As denúncias são resultado do trabalho da unidade especializada no combate a esses crimes, que completa 2 anos este mês. Vanessa Pereira.
Desde 2024, o MPF centralizou as investigações sobre tráfico de pessoas na Unidade Nacional de Enfrentamento do Tráfico Internacional de Pessoas e Contrabando de Imigrantes. Em 2 anos de atuação, a unidade participou de mais de 1.100 processos judiciais. De 2025 até junho deste ano, 216 pessoas foram denunciadas à Justiça, 79 por tráfico internacional de pessoas e 137 por contrabando de imigrantes.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC da Segurança Pública chega ao Senado após modificações na Câmara.
Projeto suspende prazo para pesquisadoras durante licença maternidade.
Grupo de